De vocês também, não é uma coisa que está acontecendo só comigo aqui, que é ficar para o segundo dia de um GT, de um grupo de trabalho, a gente acaba transformando, em parte, a apresentação da gente, sobretudo nesse caso que eu estou bastante complicada, se a gente diz que cientista precisa de tantas condições para produzir os fatos e as histórias que quer produzir, no meu caso, eu estou complicada justamente porque eu consegui financiamento prometendo mundos e fundos, consegui financiamento para pesquisa, prometendo reunir uma porção de histórias que eu coletei na mídia desde 96, mas outras histórias também que eu vinha escrevendo antes, só que antes muito influenciada pelas teorias dos novos movimentos sociais. Até 96, 97, quando eu fui convidada para trabalhar para um grupo que tinha um acervo muito grande de recortes de jornal sobre assuntos de saúde reprodutiva, e me vi muito insatisfeita com as perspectivas clássicas, digamos, de abordagem da mídia. Quer dizer, a ideia de que... eu tenho, mas não vale a pena. É por tão pouco tempo e eu vou em frente, foi bom fazer porque eu tenho uma referência aqui. De toda forma, eu estava em busca de alguma coisa que me permitia superar as imagens mais comuns que a gente encontrava nas análises acadêmicas sobre a mídia. Quer dizer, essas ideias de que, principalmente nos estudos de mídia e ciência ou nos estudos feministas sobre a mídia. Quer dizer, a ideia de que, primeiro, existem erros grosseiros, que a mídia é sensacionalista, que é sensacionalista para atrair audiência, que a mídia contribui para a manutenção de vieses de preconceito contra mulheres, gays, crianças. A ideia, principalmente, que eu acho que muitos grupos politizados que assumem a representação de determinados coletivos fazem, é dizer, a mídia não está cumprindo o seu papel. A mídia não está cumprindo o seu papel informativo. Isso me deixava muito incomodada, porque, afinal de contas, quem é que atribui esse papel? Quem é que diz que a mídia tem que comunicar bem ciência? Bom, de toda forma, essa interpretação sempre também vai procurar responsáveis, né, que são os jornalistas, as empresas, o capitalismo, a sociedade que é refletida na mídia. Quer dizer, tinha uma porção de sujeitos, como nós estávamos falando ontem, alguém falou aqui de verbos que não tinham sujeitos, tinham ações, mas sempre ficava por conta da sociedade, por conta das empresas jornalísticas, por conta do capitalismo, por conta do machismo. Bom, a teoria Torrede me ajudou, em parte, por mais que eu não me sinta uma fiel seguidora, muito mais uma traidora, para falar nos termos, mas de toda forma me ajudou, porque a primeira coisa foi tomar a mídia como um espaço social que pode ser reconfigurado. Então, naquele começo de 1999, eu começava a ver uma certa reconfiguração no que a mídia publicava sobre saúde reprodutiva, sobretudo a respeito de aborto, porque tinha um trânsito. As questões do aborto saía das páginas policiais, que hoje seria Cotidiano, e estava indo para outras páginas, desde religião, claro que nunca estava em editoriais e tal, mas tinha uma certa mudança. Quer dizer, essa ênfase nos processos sociais como alguma coisa, como um recurso para olhar para a mídia, me permitiu sair desses lugares comuns e que também não favoreciam muito encontrar algum resultado que pudesse favorecer, enfim, os interesses dos movimentos e tal. Bom, também, essa ideia de que vieses, preconceitos, coisa mal feita, correndo na redação na hora de fechar e tudo mais, isso faz parte, isso não é o atalho, isso é o caminho regular, como nós fazemos para terminar de preparar a apresentação, para trazer para o evento, como nós fazemos para terminar paper que está no último dia de mandar para publicação, quer dizer, tudo isso faz parte. Bom, essas perspectivas da teoria Torrede me ajudaram a começar a contar histórias, e hoje eu já conto uma história vendo os contestadores que ficavam de fora da cobertura da mídia. Não porque a mídia é manipulada pelos poderosos, não porque a mídia, não só porque a mídia, mas porque não estavam em condições, não tinham recursos que permitiam estar ali naquele espaço. Quer dizer, então fui tentando reunir elementos e ver quem é que ia chegando, como é que iam chegando esses novos atores e no que isso tinha impacto sobre o que se publicava, sobre questões de saúde reprodutiva e, sobretudo, com relação ao aborto. Uma tendência muito natural de quem estuda o aborto é ver na Igreja Católica e nos argumentos religiosos um entrave muito grande. Bom, nesse percurso, eu comecei a perceber que, embora as forças contra aborto estejam hoje muito além dos espaços institucionais da Igreja Católica, embora até a multimistura já foi invocada para evitar a aprovação de norma técnica para fazer aborto. Doutora Zilda Arnes, quando viu que ia ser aprovado no Conselho Nacional de Saúde uma moção para que o Ministério da Saúde escrevesse normas para a prática do aborto, que é legal, ela procurou a pessoa que estava cuidando disso há anos, quando Dona Zilda viu que não tinha mais recurso nenhum, doutora Zilda, ela disse, venha junto com a pastoral da saúde, da criança, vamos juntos entregar multimisturas para todos esses fetos indesejados que as mulheres querem abortar. Quer dizer, ela fazia um convite para que abríssemos mão da defesa do direito ao aborto, porque a multimistura ia. Quer dizer, ela tinha um laço institucional muito forte para isso. Mas, de toda forma, os movimentos mais importantes que aconteceram, e eu estava no PowerPoint que eu mandei, eu estava falando de como se configurou, dando um salto enorme, que é por onde eu estou começando a escrever, como nas eleições de 2010, os atores que compareciam e a forma como eles enquadravam na noção mesmo de frame e de transbordamento, como é que era enquadrada a questão do aborto. E é muito interessante porque ela tinha deixado de ser enquadrada como uma questão policial, aparecia muito mais como a questão do direito à vida, mas muito interessante, porque nenhum argumento religioso tem sido invocado contra o aborto, porque o direito à vida geralmente é invocado com argumentos científicos. Então, está comprovado que a vida começa na fecundação, está comprovado... a lei, o aborto é um crime, essa lei tem que ser cumprida, quer dizer, uma certa... E aí eu encontrei um autor americano que trata isso de secularismo estratégico, quer dizer, a Igreja Católica, na liderança de muitos outros grupos contrários ao aborto, tem transformado os argumentos que eram religiosos em argumentos científicos, em argumentos laicos. Por outro lado, quem defendia... o direito, cresceu muito o coletivo de atores que defendiam o direito ao aborto, com argumentos que transcendiam muito, que faziam aumentar muito o aglomerado das pessoas que seriam beneficiadas pelo acesso ao aborto. Quer dizer, era como se uma cidadania que mulheres de classe média têm, porque podem abortar no Brasil, com certa facilidade e segurança, como nós sabemos, e que esse direito devia ser estendido a um coletivo muito maior de mulheres. Quer dizer, tirou aquela ideia das feministas que vinham de fora com ideias importadas que não têm nada a ver com o nosso país e nem com a nossa crença, e colocava... Em termos legais, o aborto é permitido em determinadas questões, e essas questões, e nessas situações, ele deve estar disponível para toda a população. Da mesma forma, ampliava esse coletivo, isso eu deixei de dizer, mas estou sempre seguindo aqui as ideias, principalmente do Calon, com a ideia de como você... enquadra, estabelece limites para tanto para participantes de determinadas ações sobre e também sobre o que é problema naquelas situações, como também como esses limites feitos, quem está de fora provoca um transbordamento e um alargamento. Então, eu terminava perguntando, bom, isso tem a ver com a teoria do rede ou não tem? A minha sensação, depois de participar e de ouvir as nossas conversas aqui, é de que, para mim, ficou muito mais fácil começar a escrever o meu primeiro relatório de pesquisa, quer dizer, trazer essa coisa desafiadora, que é tentar ver como é que se junta tanta coisa, tantas histórias diferentes que eu tinha escrito antes. Estar aqui e ouvir todo mundo me ajudou bastante. Obrigada. Agora foi. Mas acho que é melhor...